galera entrando. Alice, Matheus, Basso. Salve, Alice. Osso. Esperar o Cléo chegar. Marquinho. Salve, Marquinho. Leide, Gustavo, Sibeli. Hoje a live, galera, para falar sobre o jiu-jitsu, um bate-papo com meu amigo aqui. Vai ser legal, vai ser legal. Cadê o Cleus? Nada. Adnan. Salve, Marquinho, ó. Tamo junto, mano. Que? Café? Quero um também. Eu quero, faz um. Se fizer, nossa. Mas vai fazer aquele com leite de coco? Não tem problema. Fer, salve Fer, osso. A gente vai ter um bate-papo de jiu-jitsu hoje, alguns temas. Eu e o meu amigo, o professor Cléus, a gente dá aula juntos ali na Fitness Center, aula de jiu-jitsu. Vai ser legal, vai ser um papo legal. Se ele entrar, deixa eu ver. Ainda não. Salve Alice, treinando jiu-jitsu? Muito obrigado. O Bruno trouxe um café pra mim. Bem bonitinho. Ela fez um pra ela e trouxe um pra mim. Tem que ter o dedinho assim, tá ligado? Eu vi um vídeo, Alice, eu rachei o bico da risada de um vídeo teu que a Mika, acho que foi a Mika que filmou, né? Que você tá de kimono em casa. Dei muita risada. Tá certo. Acho que o Cléo se esqueceu de entrar na live. Bem cara do Cléo. Cadê? Será o William, Thiagão? Será que vão chegar aí? Fer, saudade do treino, Fer? Não cabe o dedo nesse negócio aqui. É muito a cara do Cléo, esqueci, cara. Ele acabou de mandar um WhatsApp pra mim. É muito a cara dele. Ah, entrou. Salve, 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 professor Klaus. Wecker, os. Guardando aí o Klaus. Tá lindo.
Deixa eu ver aqui, peraí. Aí.
Oh, meu querido. Tá escuro.
Peraí.
Mas, aí.
Dá um oi aí.
Salve.
Fala aí, Gustavão, beleza?
Nossa. E aí?
Osso.
Certo?
Tudo certo? Tudo. Como é que você tá de abstinência?
Cara, triste, né? Tá triste.
É.
Uns diazinhos sem kimono.
Eu acho que o nível mais alto de abstinência que vimos no nosso grupo até o momento foi a Eliane falando que deu vontade até voltar da aula. Acho que esse foi o maior índice que a gente teve.
Cara, mas eu vou te falar. Dá vontade da aula. Eu tô com vontade da aula, cara. Tô com
Pois é,
vontade da aula
então.
de matemática, de jiu-jitsu, vixi. Não tem ideia, cara.
É, o meu já até passou vontade, já. O meu deu vontade e passou ao mesmo tempo.
E como é que tá o trabalho? Tá trabalhando normal?
A gente, eu fiquei um tempo afastado ali, mas aí lá tá meio a meio, 50-50.
Ah, é, 50-50.
É.
Tá certo. É bom, bom. A Mica aí, ó. A Mica
Ah,
tá
Mica,
vendo
e
a live
aí,
também.
olha ali a Mica. A Alice
Mica.
dos Kimonos. Então,
É,
trabalhar de kimono.
a Alice era trabalhando em casa de kimono, cara.
Pois é. Agora é a hora.
Tô num cafezinho aí.
É.
Cara, vamos fazer essa live, né? Bom bater papo. Vamos bater papo.
Sim. Uhum.
Falar de jiu-jitsu pra galera.
Sim.
É legal, cara. É legal. A galera interage junto aí, né? Interage junto
Aham.
com com a ideia do jiu-jitsu. E é um jeito de a gente conversar, né?
Uhum. Você tá em Londrina agora, né?
Tô em Londrina, cara. Tô aqui. Vim com a casa pra cá agora. Aluguei minha casa aí em Cascavel. E tô pra cá agora, cara. Fico a
Pois
semana
é, tá.
aí. A semana eu fico em Cascavel. E final de semana volto pra casa. Vamos
Uhum.
nessa.
É isso aí, cara. Se
Vamos.
reinventar é a palavra da vez, né?
É difícil, mas é bom, né? É bom mudança, gosto.
É,
Sempre bem.
a gente às vezes tem que mudar na marra, né, Gustavão? Deus às vezes faz a gente
Exatamente.
mudar no tranco.
É, exatamente. É. Sempre veio. Mas a gente se adapta, né?
Aí,
Não é
vamos
fácil.
lá. Vou falar do
Vamos lá.
Gil.
Tem os temas aí?
Tem o tema.
Primeiro tema.
Bora aí,
Manda.
filho. Vamos lá. Primeiro tema. Gil como negócio.
Putz,
Né?
isso aí eu. Quando se fala isso aí, sabe a primeira pessoa que vem na minha cabeça?
Ah.
Fábio Gurgel.
É verdade.
Fábio Gurgel
Verdade.
brota na cabeça.
É. Eu tive a oportunidade de o Ricardinho foi da Aliança do Jacaré, né, no começo, antes de vir a Brasa, dele virar em Brasa.
Sim.
Então, por isso que eu sempre posto pro pessoal aí os campeões mundial, o primeiro campeonato mundial foi em 96. Então, tem alguns aí que nem conhece, Castelo Branco, Amaury Bittet, que é fundador da American Top Team. O Amaury Bittet
Margarida.
era gerente do Banco do Brasil, né, e lutava jiu-jitsu. Então, a gente tem. Aí a gente vem com. Depois de Amaury Bittet, a gente tem Roleta, né, o
Margarida?
esquisito dele, Margarida. Depois a gente tem Felipe Cumprido. Depois a gente tem, né,
É, e
várias.
depois vem a nova geração aí, né, molecada?
Depois vem a geração aí que, vamos se
O
dizer,
Durvo.
começou aí com os Mendes inventando um jiu-jitsu diferente, né? Mas vamos lá, jiu-jitsu como negócio, né? O que você pensa aí,
Entendo.
Gustavo, sobre isso, né? E,
Cara,
bom.
eu penso assim. Eu sou muito. É coisa de professor, eu acho. Mas esse negócio de jiu-jitsu como negócio, eu vejo assim. A primeira coisa que eu penso é criar método. Método. Tem que ter um método de ensino, um método certinho, que é aquela nossa conversa, lembra daquela nossa conversa no café aquele dia?
Faz falta, hein?
Oh. E aí, criar método para didática, né? Para ensinar o jiu-jitsu. E a partir do momento que tem essa organização, as coisas se tornam tudo muito mais fáceis, eu acho, pro cara gostar do negócio e vir atrás e adquirir o produto, enfim. O que que você pensa aí?
É, na verdade, assim, jiu-jitsu como negócio eu conheci o Ricardo há um tempo atrás e eu fui na academia dele, né? O Ricardo, para quem não conhece, é o fundador da Checkmate com o Léo Santos. Então, assim, eu não falo dessa parte porque é uma parte pessoal minha, né? Como eu disse para uns amigos meus que são professores de educação física, falei, cara, por que vocês não fazem um método? Ah, mas nós somos da GF Team. Eu falei, mas eu não estou falando de academia, eu estou falando de método. Você, professor de educação física. Aliás, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Então, assim, algumas pessoas têm dificuldade, né, em ver isso. Exemplo, como negócio. Chegar um faixa branca na academia, como é que você vai fazer? Né? Pegar ele e
Abraçar o
bater,
cara.
pegar ele e bater nele, provar que você sabe que, e que ele não. Mesma
Nossa,
coisa de
isso é
você
bizarro.
sentar um, se você sentar um aluno seu, Gustavo, lá e falar assim, cara, resolve essa equação aqui para mim. O cara vai olhar e falar, cara, mas eu vim aqui para aprender, não.
Aprender não para
Né?
exatamente.
Então, isso tem sido de um tempo para cá difundido, né? Discutido. O Fábio Gurgel tem uma nova versão. Exemplo, vou dar um exemplo muito bem. Eu não sou fã do Fábio Gurgel, mas separar o conhecimento dele da pessoa dele são coisas distintas.
É,
Né? Eu não posso
exatamente.
gostar de uma pessoa, mas eu não posso desprezar o conhecimento que ele tem.
E
Então
ele
é um
como
primeiro ponto.
gestor, como
Ele é o
gestor, ele
primeiro ponto. Como gestor e assim, empreendedor, vamos colocar essa palavra.
é
Então,
empreendedor,
como
isso.
empreendedor, ele é um cara fantástico, porque acredito eu, creio eu, que ele é um dos caras mais bem-sucedidos financeiramente no meio do jiu-jitsu que qualquer outras pessoas. Então, da época dele, nós temos o quê? Nós temos o Cumprido, nós temos o Ricardinho, o Léo, temos o Feitosa, que veio daquela época e saiu, né? O Márcio Feitosa, a gente conhece muito bem. Tem o Shaolin, que você lembra, né? Falando de um
Sim.
pessoal, né? É De
Tem
La
o
Riva.
Carlinhos Grace. Carlinhos Grace é dessa época de antes? Era
Assim,
Grace
cara,
Barra.
Carlos Grace é, Carlinho Grace é o showman, né? Vamos se colocar assim. É o cara que revolucionou, né? Foi muito criticado. Até a gente, por
Mas
ignorância,
eles
faz
têm um
algumas
método. Mas eles têm um método, a Gracie Barra tem um método, cara, que eu vou te falar, é excelente.
E aí eu quero ponderar isso com você. A Gracie Barra tem algum grande campeão mundial atualmente?
Não, né?
Não tem.
Não tem,
Mas
né?
não tem. Mas qual academia em metodologia que mais tem crescido no mundo como
A Gracie
referência?
Barra. A Gracie Barra.
Aí volta o que você falou. O método. Eles têm um
É.
método, eles têm uma coisa desenhada, muito bem desenhada, né?
E o Fábio Gurgel, acho que tá saindo atrás deles, né? Ele tá
Sim, tá
tá
atrás, tá
atrás
atrás.
da Gracie Barra.
Ele tem mais conhecimento, vamos colocar assim, de gerência de negócio, só que o Carlos Grace está mais vamos colocar, Carlos Grace tem mais filiais, né? O Fábio Gurgel está ali mais como empreendedor, né? Dando palestra, algumas coisas, né? Eu admiro ele porque, não sei se você chegou a ver uma filial que ele abriu em Florianópolis, o Carlos Grace tem 68? Não sei
Por
quanto
aí,
que ele
por
tinha.
aí, por
E o
aí.
cara lá, meu irmão, de faixa coral, branca e vermelha, dando aula, inaugurando filial. Cara, é admirável.
Legal, cara.
Isso é
Ah, não,
verdade.
cara, ele, eu tiro o chapéu, cara, pra organização. Mas outra que tem uma organização muito boa é a própria Checkmate, né, cara?
Tem. O Léo, na verdade, né, cara, ele é o cara, ele que monta os nomes, né? O Léo é o líder da equipe, né? Então, nunca cheguei a vê-lo pessoalmente, né? Conheci só o
Ó,
Ricardo.
professor Valdeci entrou.
Entrou? Ai,
Tá aí.
aí. Ele vou falar sobre jiu-jitsu. Pensa num camarada
Isso.
que eu gosto, é esse camarada aí. Sou
A gente
fãzão dele, é um
conhece.
grande professor. Grande professor.
Tá, professor Osso.
Ele tá me defendendo um coach Gary, me deu um coach Gary, rapaz, que até hoje eu não sei nem cadê. Sei nem cadê. Quando eu vi, já, opa! Então, vamos lá, a gente está falando de jiu-jitsu como negócio, então é uma coisa que até eu gosto de conversar bastante com o Valdeci, uma pessoa bem madura, né? Não tem mais espaço, cara, de você receber uma pessoa e um novo aluno, né? Como colocar assim, a gente coloca até como novo cliente, e você não lê primeiro qual a intenção dele ali, o que que ele deseja, né? E fidelizar ele na academia, né?
Porque tem gente que quer competir, tem gente que quer suar, tem gente que quer
Todo
descansar a
jeito, né?
cabeça. Tem um cara de 50 anos que vai treinar, tem um moleque.
Então, assim, e assim é o que eu acredito como negócio, né? Você entender a necessidade do seu cliente. Exemplo, tem cara que não gosta de fazer aquecimento, tem cara que não gosta de fazer exposição, mas que ele lá dá um rolinho, dois, três rolinhas e ir para casa. Qual o problema, né? Eu até falo isso com algum amigo meu, o Valdeci, um dos que eu falo sobre isso. Tem cara que, cara, o cara é exemplo, né? Minha cabeça. O cara pode lutar treinar em três academias, para mim, isso não é um problema. Né? Mas quem vai graduar? Onde ele vai? Cara, deixa que ele escolha. Um dia ele vai ter que escolher.
Tivemos amigos agora, amigo nosso que fez isso, né?
Sim.
Né?
Então, assim, faz parte, né? Então, isso é o quê? É um novo modelo, né? Um novo modelo de negócio, né? Então, se você não se reciclar, acho que você fica para trás aí nessa questão, né? Por exemplo, a gente tem. Entrando no nosso próximo tópico agora, jiu-jitsu para mulher, né? Então,
Nossa,
a gente tem
isso a
aí
gente briga bastante lá sempre, né? Para chamar, né? Nós temos
chamar,
meninas super
então.
poderosas.
Tem umas meninas super poderosas, a Alissa, a Eliane e a Fê.
E a
Tá todo mundo
Fê.
aí, né? Tá? E a gente, né,
Salve, Bruno.
tentando,
Força.
vamos tentar fazer um link aqui do jiu-jitsu para as outras áreas, que tudo, para mim, tudo é processos e pessoas, né? Como diz Abílio Diniz, tudo é processo e pessoas, expectativas e anseios, o que quer que você seja, que você faça, é sempre processo e pessoas, expectativas e anseios, qualquer coisa. Você sendo professor de educação física, você sendo professor de matemática, você. Qualquer coisa, são expectativas e anseios, né? Então, hoje eu estava lendo algumas coisas sobre isso, lendo até um pastor bem diferente, ele é um cara bem diferente do cotidiano, né? Um cara que eu gosto de escutar, o Anderson Silva. Tem umas ideias muito legais. Então, ele fala assim: né, a gente, enquanto a sociedade, um homem não melhora como ser humano, a mulher tem que aprender a se defender. Então, esse é um dos projetos que eu tenho para o futuro, né?
É
A
muito
gente tem uma
legal,
média
cara.
de 150 a 180 atos de violência por dia no Brasil, cara. Sim. É o que o Helson Grace fala, eu concordo com ele. Você não vai bater no cara, gente. A sua ideia não é bater, a sua ideia é aprender a se defender. Você fugir do seu agressor, você venceu o combate? Venceu.
É você
Né?
criar, a menina conseguir criar a possibilidade, a mulher conseguir criar a possibilidade de poder fugir, digamos assim. Porque às vezes o cara é gigante, às vezes, né? O
É,
cara tá
cara, é gigante.
armado, entendeu?
Então, é uma ideia, né? Está se crescendo isso bastante. Eu acredito que isso vamos chegar a uma proporção aí grande, né? E a gente tem que estar preparado para isso, né? Porque de saber receber essas pessoas e saber as necessidades e anseios de cada uma. Nós temos mulheres que chegam um pouco, cada uma buscando uma coisa, um pouco de insegurança em algumas áreas aí, conforme um pouco você vai trabalhando isso com todo mundo, né? E saber identificar isso, né? É muito grande o ato de violência, né, cara?
E é legal, cara, quando seja menino ou menina, homem, mulher, é gostoso, por exemplo, você vê a evolução, né? Pega, por exemplo, eu chamou muito minha atenção foi a nossa lá da Eliane, cara. Cara, como ela evoluiu, né?
Cara, impressionante.
Passava uma guarda todo mundo. Eu tirava sarro
Ele
do Wecker,
mata.
falava, ô Wecker, vai passar tua guarda, mano. Passava a guarda,
Pô,
se vê evolução, né, cara?
cara, o João ficava no mal ali toda vez, porque ela foi aprendendo e foi pegando confiança, e tem aquele mata-leão dela, poxa, muito doído, né? Ela pegando meu pescoço uma vez. Caramba, cara, me machucou. Eu fiquei comigo assim, caramba, que menino do braço forte, né?
É, eu falava Avenida João Wecker, que todo mundo passava. Ele ficava puto, mas eu falava pra provocar, né?
Sei como é que é. Então, é muito bom você ver isso, né? Você conseguir perceber, e aí, como a gente tem falado, vamos levar do jiu-jitsu para as outras coisas. Qualquer coisa que você se dedica a fazer, você vai começar do zero, né? E a gente vive numa sociedade que as pessoas não querem começar do zero, né? A pessoa quer começar da metade para frente. Aí, em onde vai entrar o problema? Que você não construiu uma boa base. E essa base lá na frente vai fazer falta, né? Então, eu comecei a dar aula, Gustavo, com o Roxo, eu acho, dando um projeto social ali para algumas crianças que eram tidas como a gente perde a guarda, né? Estado físico, como é que chama, Gustavo?
Ah, sei lá, não lembro.
Esqueci
mas
aqui.
assim, conselho tutelar que eu tô
Isso, a mãe
tomando conta,
perde
né?
a guarda, como aí o fórum manda esse pessoal para uma área. Eu comecei ali como faixa roxa, então assim, eu era inexperiente
Que
ainda.
ano isso? Que ano isso?
Cara, acho que isso foi em 2008, eu acho, sei lá. Acho que foi por ali. 2008, 2010. Né? Então, entra num tópico que, assim, a gente às vezes é intenção certa, mas princípio errado, né? Então, a gente ainda é inexperiente, aí a gente vai amadurecendo, né? E pegando esse link das mulheres, né? Que vão entrando. Então, assim, a pessoa tem que se sentir bem, se sentir segura, sentir que dentro da expectativa dela, ela vai ser atendida, né? É igual eu brinco com o pessoal, eu brinco falando sério, né? Se você chega numa academia que a pessoa tô ocupado. Aí você chega numa academia que o cara vai te tratar diferente, né? Eu sempre trago o pessoal. Peguei o raciocínio. Chegou na academia, cara. O cara pergunta de onde você é, o que que você faz. Ah, cara, que bom que você veio, como é que é seu nome? Tal, que eu quero, fica à vontade, fica no jeito aí. Pode ficar ali. Agora os caras começaram a perguntar de onde você é, de onde você veio, o que que você faz, onde você. Falei, cara, procura outra academia.
Quando eu cheguei, lembra quando eu cheguei para treinar contigo lá? Foi aí que eu cheguei.
O Gustavo foi interessante, né? Tava ele sentado lá, a gente iniciando, né? E aí ele sentado vendo a aula para mim era mais uma pessoa, sei lá, eu achei que ele era azul, né? Aí daqui a pouco ele chega no outro dia lá com a faixa preta. Eu falei: "Ué, você falou que treinava, mas não sabia que tinha tanto tempo assim". E como você, né, deixar muito à vontade a pessoa, né? Eu já fui bem diferente quando eu era ali faixa marrom, tive a minha primeira escola, né? Eu dava aula numa academia de karatê. Então era muito, muito imaturo, queria ser durão com as pessoas. Ah, cara, você. Vamos lá, que tipo de faixa roxa é você e tal, né? Hoje em dia minha cabeça é totalmente diferente, né? Então, até para as pessoas que estão aí ouvindo, uma pessoa dessa, que é uma pessoa, vamos se dizer, né? Incauta ali, inocente no, no, nos conhecimentos. Então, muita gente deixou de fazer jiu-jitsu, infelizmente a verdade é essa, por imaturidade dos professores, né?
É.
O cara chegou lá para
Quanto
fazer.
aluno, quanto faixa branca o jiu-jitsu não perdeu, né?
Muito, muito faixa
Mas
branca. Você tá certo.
muito mesmo. Muito. Ainda mais antigamente. Volta ali, 2000, 2005, 2006, 2007, por aí. Nossa, lembra? E até antes, eu quando morava em Curitiba, eu lembro de ouvir dos professores invasão de academia. Lembra das antigas isso aqui?
Coisa absurda, cara, né? Isso é uma coisa absurda que tinha, né? Igual. Eu volto no nosso outro tópico que já que você pegou, aí inventaram aquele termo creonte. Né? Quem inventou esse termo, com certeza, foi alguém que estava perdendo aluno, não foi quem estava ganhando, isso eu te garanto.
Sabe quem que eu acho que inventou esse termo? Se eu não me engano, foi o falecido
Carson, né?
Magrêncio, o Carson.
Carson Grace, Então, não existe isso hoje, né, Gustavo? Hoje a pessoa tem
Tem
que
que estar
se sentir
onde você está
bem.
feliz, né?
Quando você está feliz, cara. E assim, uma pessoa foi lá na sua academia, fez um teste, foi em outra, e saiu, sumiu, fez um outro mês em outra academia. E depois ele voltou na sua academia. Como é que você vai tratar ele? Muito bem, porque ele é um cliente, né? E ele tem o direito de ir voltar quantas vezes ele quiser, né? Nessa linha aí de a gente está falando de jiu-jitsu para as mulheres, né? Mas a gente tem essa ideia, eu tenho essa ideia ali da gente ser uma referência
Jiu-jitsu feminino, né?
de jiu-jitsu para principalmente para as meninas saberem se defender, ter um condicionamento físico, principalmente saber se defender, né? Você pode ver, eu sempre brinco até às vezes com a minha esposa aqui que a gente está assistindo algum filme, vira e mexe tem uma luta, eu falo, tá vendo? Você tem que saber pelo menos. Eu falo muito com ela assim, eu tenho para ela falar, amor, você vai fazer pelo menos 6 meses, né? E de nadar é um termo que eu tenho. Você tem que saber nadar crawl, porque você pode precisar um dia. Se você cair no mar e tiver, sei lá, 1 quilômetro de um lugar que você possa te salvar, então eu falo assim, você tem
Tem
que
que
aprender
saber, é
crawl,
sobrevivência.
sobrevivência, aprender crawl E você precisa, nadar crawl, perdão, e você precisa saber uma arte marcial, 6 meses, independente do que seja. A boxe, eu creio que a gente peca muito aqui no nosso, na nossa região, é muito pouco divulgado, né?
E é muito
Mas
legal, né?
você,
É uma
muito
luta muito
legal.
legal, né?
Já fiz uma aulinha de boxe, fiquei com o abdômen todo dolorido, nossa. E uma arte marcial, que seja karatê, ou que seja qualquer um, e nadar. São coisas básicas. Falei assim, cara, todo ser humano precisa saber isso, porque são necessidades básicas, né? E se a gente pegar exemplo de pessoas que pensam além, né? Aquele Sheik Tanum, lá em 2010, ele fez uma pré-seleção de vários candidatos, professores, para dar aula em Abu Dhabi, ganhando um salário bem alto.
Dá aula para as escolas lá, né? Se não me engano.
E é obrigatório.
É
Então, assim,
obrigatório.
olha como que está vindo a geração dele. E você está trabalhando, vou te colocar, 10 anos atrás. Olha como está vindo a geração das crianças de lá. Né? Então, no Japão, o
Cabeça boa, né?
sumô. Então, no Japão, o sumô nas escolas também. Então, esse é um pensamento que eu tenho sobre isso. Né? Todo mundo tem que saber nadar para se salvar. E uma arte marcial, pelo menos um princípio de 6 meses. Né? É até
É,
um
isso é importante.
pensamento, um projeto de fazer ali na academia. Fazer um projeto para a gente ter esse semestre aí para as pessoas que são leigas. E depois a pessoa segue a vida, né? Se ele quiser
Mas é
continuar.
para fazer um semestre para ter o fundamento, né? Ter os
Para ter
fundamentos básicos, né?
fundamento básico. Você com 6 meses, você sabe se defender tranquilamente. Porque você cria uma memória muscular, né, Gustavo? Essa é a verdade. Não é que a gente vai lutar jiu-jitsu com ninguém, essa é a grande verdade. Mas se o cara errar, a gente vai conseguir aplicar um golpe nele. Essa é a grande verdade. Ninguém sabe, o pessoal pensa que a gente briga, é longe disso. Não, mas se a gente tem a oportunidade de agarrar, a nossa memória muscular vai entrar em ação e a gente vai saber se defender dali como dá, né? Se tiver com a mão
Desvencilhar às
amarrada, você
vezes,
vai
né?
desvencilhar, né?
É o jiu-jitsu, é aquilo, é o lema nosso ali, né? Jiu-jitsu para todos.
Jiu-jitsu para todos, né? Então,
É.
Ver as pessoas que querem para perda de peso, quer se defender,
Perda de
quer.
peso, vamos perda de peso aqui, ó. Tá difícil essa quarentena.
Agora, né, dessa quarta.
Oh,
Vamos entrar nesse
nem
aqui.
fala. Nem
Mas é
fala.
isso.
E você estava falando desse negócio desse termo creonte, né? Eu já me questionei muitas vezes, sabe? Porque às vezes quando eu fui treinar na fitness com a galera aí, contigo, com a galera, eu fui porque não estava encaixando meu horário na minha academia e eu não conseguia ir lá, não conseguia assistir aula. Estava treinando ali, natação, subi, fui conhecer o tatame lá, né? Mas eu me questionei, fiquei pensando por muito tempo, será que eu sou? Será que eu me intitulo um creonte? Eu fiquei, de verdade, que eu fiquei com isso na minha cabeça, sabe? Mas não vai. E aí, quando eu cheguei lá a treinar com você e com a galera, cara. Eu chegava para minha esposa e falava em casa, meu Deus do céu, eu tô no lugar certo. Fazia muito tempo que eu não me sentia bem no tatame, assim.
Legal.
Mas mesmo assim eu fiquei pensando, seria eu um creonte?
Olha, esse é um termo que eu acho que ninguém nem usa mais. Algumas pessoas vão usar, a verdade é essa, né,
É,
Gustavo?
nós velhos usamos.
E assim, por exemplo, eu já pedi para pessoas irem treinar no Valdeci, que é meu amigo, que é uma pessoa que eu indico a qualquer hora, para qualquer pessoa, cara, vai lá treinar, que lá você vai tendo quanto para treino duro. Estou começando aqui agora, é um projeto que eu estou começando, então aqui a gente só tem menos graduados, né? Então, já cansei de indicar para eles, né? Então, assim, gente que.
Tá em casa, né? Lá tá em casa, né?
Então, eu falei, cara, é um negócio, né? Então, cara, você como cliente, eu tenho que ser honesto o suficiente com você, falar aqui você não vai conseguir alcançar o resultado que você deseja, né? Que eu tô começando, mas vai lá no fulano que você vai conseguir alcançar o resultado que você almeja. E, na verdade, aí entrando no próximo item aí, Gustavo, deixa eu ver que horas são, cara. Eita, pega, já passou 30 minutos.
Gostei.
Então,
Vamos aí mais um tempinho.
entrando no índice de liderança aí, É, nem que você perca a pessoa, cara, mas você tem que dar um destino para ele. Essa é a verdade,
O jiu-jitsu não
né?
perde, né? Mas o
O
jiu-jitsu não
jiu-jitsu não
perde a
perde.
pessoa.
É a mesma coisa de, vamos supor, você passou na igreja e o cara mora longe da tua congregação. Você vai falar pro cara parar de ir na igreja? Fala, cara, acha um lugar que você se sente bem, ou conheça o pastor fulano de tal, que é perto da sua casa, vai lá que você tá, fica tranquilo, né?
Tá em casa.
Então, essa liderança faz parte também de você dar destino, né?
É.
É, qual destino? As pessoas começam comigo. Eu procuro olhar, a experiência me permite isso, e aquela mãozinha de Deus naquela questão do dom, da facilidade, de olhar a pessoa e conseguir perceber o melhor jeito que a pessoa jogue, né? Então eu falo, cara, você já jogou de meia guarda, né? Tem até o próprio Adriano lá que teve com a gente. É, cara.
Lembrei agora dessa nossa conversa.
Cara, joga de guarda fechada, cara. Olha a tua força, o tronco que você tem. Você não vai jogar de meia. Você tem a perna muito curta para jogar de meia guarda e os caras vão te amassar porque você luta de meio de pesado, né? Então, aí ele gostou e tá falando: não, cara, luta seu jogo, faz esse jogo aqui mais amarradinho, mais fechado, mais na. Como o Xande Ribeiro, né? Então,
Thiagão chegou.
faz parte.
Thiagão entrou aí. Thiago.
Thiagão tá aí. Thiagão sabe do nosso desafio, qual que é no campeonato.
Thiagão, fora que ele.
É.
O melhor foi aquelas lutas que deu ciúmão dele, né?
Foi
Salve.
melhor. O Thiago e o Odair. Eu não sei se o
E o
Odair tá aí.
Odair. O Thiago Odair. Deixa eu ver se o Odair tá aqui. Peraí. Peraí. Tá Alice. Alice, Valdir, Bruno Malaquem, Fer, Thiago e o Wecker. Aquela luta dele com o Odair que nós ciumamos lá foi muito boa, né?
Foi boa. É aquele negócio, né, o pessoal, e você também tem essa direção, né? Tem gente que, o Fábio Gurgel fala que 5% da equipe compete, né, então você não força ninguém, então você, olha, a lista falando que o Odair tá pescando, a cara dele, no mínimo tem que levar peixe para casa, né, então, exemplo, né, vamos pegar, até lembrando aqui da Alice, né, eu precisava de alguém para mexer nessa questão do marketing lá na nossa
O Marte.
academia, né? Você vê que a
Sim,
gente
sim.
sempre tratou o jiu-jitsu lá como negócio. Então, você era o cara da metodologia, porque eu não sabia metodologia. E a Alice é a menina do marketing. Você vê que como que as coisas melhoraram, né? Porque, cara, não faz parte do meu perfil gostar de tirar foto de mim mesmo, de outras pessoas, não faz parte disso, entendeu? Então, eu olhei para a Alice, ela gostava de postar as coisas lá. Cara, Alice, mexe com isso.
E
Você,
ó.
professor, gostava de metodologia, gostava. Cara, faz esse negócio de repetir posição, porque isso não é comigo, eu não tenho essa paciência. Né?
E eu vou te falar, cara. Ó, Alice tá vendo a gente, tá ouvindo a gente. Aí vai sair uma excelente professora de jiu-jitsu, cara.
Pois é, né?
Sabe quando eu saquei isso? Um dia que eu pedi para ela puxar o aquecimento. Ali eu saquei. Excelente professora de jiu-jitsu vai sair daí.
É, não
Absurdo.
sei. E essa questão de a gente falando sobre liderar, né? Você falar com a pessoa certa no lugar certo. Por que que muita gente sai da academia hoje, eu acho, Gustavo? E às vezes você não vê os graduados ficando. Por, às vezes, até, cara, falta de entendimento do professor. Por quê? Esse cara vai querer um horário para dar aula. Não adianta. Né? Ou ele vai querer. Você vai dar para ele, faz parte. O outro cara que tá. Ela tá falando que vai chorar. É, Alice é a nossa marketing. MK, a gente é organizadinha, temos até marketing, né, Gustavo?
Vice-presidente Marte.
Vice-presidente de marketing. Então, essas pessoas vão se graduando. Você tem que dar destino para essas pessoas, cara. Abra a sua
Claro.
academia. Né? Eu até falei pro Adriano. Eu gosto também bastante de trocar uma ideia com o Valdeci sobre alguns pontos também, né? E falei, cara, abre uma academia para você, né? Porque você tem que saber a hora de dar tchau pro cara também, faz parte. Porque senão você prende o cara contigo e aí o cara acaba dois extremos, né? Vamos dizer assim, duas áreas que você pode pecar. É, não dar destino pro cara, não soltar o cara e não mandar o cara embora, né? Não soltar o cara e não deixar ele dar aula. Né? Então,
E ele é um cara que o dia que ele abrir uma academia vai ter muito aluno, cara.
Sim,
Muito valor.
vai, ele tem que se permitir isso, né? Se
É.
permitir testar, né? E incentivar a velhice, cara, vai lá, acredita, né? Monta teu negócio. Acho que isso só vai realmente em se encontrar aí quando você, né? Uma ideia, né? Está lá no Valdeci. Mas igual a ele, existem várias pessoas, Gustavo, que vai chegar na sua academia, né? Procurando um destino, alguma coisa, e você tem que dar isso, né? Exemplo, chegar um faixa preta na academia. Você não precisa, antigamente a gente pensava, não, vou testar o cara, vou fazer test drive. Não,
Exatamente. É.
cara, eu deixo o cara à vontade, cara. Deixa o cara treinar com o que ele quiser, como ele quiser. Pois com o tempo você. Então, tudo isso é um processo de maturidade que vai tendo aí com o tempo, né? Então, essa aqui é a parte da liderança que eu acho importante de tatame, né? Pessoas passar por você. E
Sem
você
dúvida.
dá um destino pro cara. Cara, você já jogou desse jeito? Eu acho que você consegue melhor rendimento dessa forma. O que você acha?
Vai ajustando o cara, né?
Ajustando. Cara, como é que você tá? Seu condicionamento físico, você tá malhando? Ah, eu não malho. Cara, você precisa malhar pelo menos 2 vezes na semana. Pelo menos. Ótimo, bom 3. Ótimo 4. Mas pelo menos 2, no mínimo. Porque senão você vai render. E às vezes a pessoa não sabe disso, né? Essa é a grande verdade. A
É.
pessoa às vezes não sabe. Você faz um esporte similar, você olha o cara, ah, eu quero engordar, cara, né? Eu quero ganhar peso. Aí você olha o cara e fala, cara, né? Exemplo, já me colocaram que o Thiago rolar de leve ou médio. E eu discordo, o Thiago tem que rolar de meio pesado, ele tem estrutura para isso, né? Ele tem
Forte para isso,
carcaça
né?
para isso. É, ele tem carcaça em altura, antebraço grosso, ele tem canela grossa. É, diferente de mim, a minha carcassinha é de leve, cara. Eu tenho que passar uma fome para lutar. Eu vou lutar de médio, mas agora não, agora eu vou ficar mais forte se eu luto de meio pesado. Mas a canela não engrossa, não, não tem jeito.
Dois, um três aí. E o Thiago vem judiando da gente, né? Ultimamente.
Ele tá complicado, cara. Ele tá complicado. Mas vamos lá, Rio.
Próximo,
Essa parte
próximo.
agora, próximo é o que será de nós?
O que será de nós?
O que
Pergunta
será
boa, né?
o que será de nós, né? E aí entra naquilo que a gente está falando. Ninguém sabe, né? Isso é bom demais, porque você tira todos aquelas pessoas que é os que eu falo, né? Oportunistas, né? Todas as pessoas hoje têm uma fórmula mágica para tudo. Já descobriu, Gustavo? Todas as pessoas hoje têm, cara, você que faz tal coisa. Cara, eu acredito em esforço, né? Trabalho,
Muito esforço, muito
muito
trabalho.
esforço, muito trabalho duro e persistência. São as duas coisas que eu indico, né? Então você vê que os previsionadores, porque nunca vi uma leva de gente assim, tanta gente falando tanta coisa, né? Que pra vai acontecer, cara, não existe fórmula mágica para nada, tudo é esforço e dedicação. Não sei se você concorda comigo, Gustavo. E aí você pode
Totalmente.
até falar de você o que você pensa sobre isso.
80%, 90% perseverança, né? É perseverar, perseverar, perseverar. Mas quando você fala assim, o que será da gente? Você tá pensando como quê? Explique.
Será de nós como tudo, né? Vamos ver. O que será de nós para mim, na minha realidade? Como que vai ser o tatame daqui para frente? Como que vai ser as aulas? Como que vai ser tudo isso que está acontecendo? Assim como outras pessoas também que têm negócio, né? O que vai ser de nós, né? Então isso deixa uma perspectiva boa, que agora todo mundo é igual a todo mundo, Gustavão. Tá todo mundo na mesma área. Ninguém sabe.
É.
Essa é a verdade.
Até quando vai ficar essa situação, né?
Até quando ninguém sabe, essa é a grande verdade. E aí você trouxe aquela igualdade, né? Então, assim, cara, ninguém sabe. Não tem nem o descobridor de fórmula mágica falando nada na internet. Já viu alguém? Ó, daqui a tantos dias
É.
começa, vai abrir e a fórmula mágica não tem, cara.
É, mas é bem isso. E eu, agora, eu tô achando, sinceramente, que a gente volta em maio só, hein?
Possível, é possível.
É, né?
Eu
Vem
tenho.
cá, vem cá.
É possível.
Um cachorro aqui pro colo.
Então, assim, na gente se inventar, né, do que o que vai ser de nós agora. Eu acredito que agora é hora realmente da gente pedir a Deus direção, a serenidade e bastante, né, direção mesmo. Deus, o que que eu faço? Em qual direção tomar? Com bastante pé no chão, porque pegou todo mundo de surpresa, essa é a grande verdade. Ninguém sabia, né? Ninguém sabia quando isso aí aconteceu, e aconteceu. E dentro dessa perspectiva aí, para a gente finalizar, é a gente se reinventar, né? Acho que a gente se reinventar é importante. E se reinventar é sempre um princípio que eu tenho ali, que não é se reinventar da forma errada. Como é que é isso? Pode falar sobre isso aí, se você
Não,
tiver
não
alguma
querer,
coisa.
não querer atropelar as coisas agora na volta,
Não se
né?
reinventar da forma errada.
Não atropelar as coisas.
Pelas coisas.
Pensando numa volta aí dos treinos, eu penso. Primeira coisa que passa pela minha cabeça é sempre cuidar muito dessa moçada com lesão, né?
Sim.
Muito, muito, muito. Porque muito tempo parado já, né? Quem ficou muito
Temporada,
tempo parado sabe. Voltar. Eu fiquei pensando ontem, tava pensando, nossa, tanto tempo sem treinar, né? Mas aí eu penso, mas. E quando, aí, quando você já deve ter ficado, se machucou, ficou tempo sem treinar, você sabe, quando você volta, você toma atraso de todo mundo, né? Só que agora tá todo mundo parado, né?
Agora vai ser um atraso geral. Todo mundo vai fazer seus dois rolinhas. O terceiro já vai ser mais na. Todo mundo vai querer ir com faixa branca começando agora. Então,
E será que a galera vai, vamos lá, vamos pensar, a gente volta aí em maio. Será que a galera vai ficar com medo de treinar jiu-jitsu?
tenho pensado sobre isso, cara. E
Sobre a
assim,
exposição ao coronavírus.
tenho pensado sobre isso. E acredito que o risco sempre vai se ter, né?
Sempre.
Porque, ó,
É
se
fato.
você me perguntar, Gustavo, honestamente, eu não sei te responder, vou ser bem honesto. É, acho que ninguém sabe, né, como vai ficar. Essa é a grande verdade. E o que eu acho que tem que fazer agora é começar. É, vamos começar. Começar e ver como é que vai indo. É, vamos começar e no meio do caminho a gente vai se adequando a tudo isso aí, né? Essa é a
Quando
verdade. Essa
liberarem, né? Quando liberarem a volta das academias, tem que levar álcool gel e
Quem
começar.
tiver ali, começar. Essa é a verdade. Começar, eu recomeço, né? E se não se reinventar do jeito errado, né? Todas essas situações, né?
Olha o Thiago tirando onda aí, ó.
Não tem perigo. Então, o que eu penso é nessas coisas tem, quer ver, fique, filha. Nessas coisas tem assim, ó. Todas essas situações que eu penso da gente se acertar, né? Foi algo novo, todo mundo ficou aí com medo, em pânico, né? Tá uma situação bem difícil. Se acertar, se reconciliar e compartilhar, né? Eu acho que acertar é o quê? Coisa que você tem para acertar, cara, com alguém, com alguma coisa. Nessas horas a gente fica sensível, né? E aí você é a hora de você fazer isso, se acertar com quem você precisa, pedir perdão e perdoar quem você precisa. Se reconciliar com o que você precisa, com o pai, com mãe, contigo mesmo, sei lá, assim, são coisas que são intrínsecas ao homem, né? Então, acertar, se reconciliar e compartilhar. Eu acho que a gente vai viver uma época que, né, a gente vai precisar olhar para alguém, cara, e perguntar se ele já comeu, se está faltando alguma coisa, né? Então, eu acho que essas três coisas aí vão fazer diferença nesse novo tempo que a gente vai viver, né?
Nessa volta aí, né? Tomara que se aprenda muito com essas coisas, né, cara? Tomara que o ser humano aprenda bastante, né?
A gente sempre aprende, né, cara? E a gente só aprende assim muitas vezes, né?
É,
Isso
na
aí só sai
pancada.
da nossa zona de conforto. Só na
É.
pancada.
Sim. É. Cara,
Bom, é isso, enfim.
papo bom, né? Papo
Sim,
bom.
papo bom. Todo mundo que tá aí. A Eliane tá aí? Não sei se a Eliane tá aí também.
Deixa eu ver. João, Alice, Thiago, Fer, Manu e você. Tamo aí.
Então, acho que a gente não sabemos ainda quando abre, né? Então,
A
uma
academia passou
questão.
algum posicionamento? A fitness.
Eu acredito, acho que eles vão abrir para o dia 20 alguma coisa.
É.
20 alguma coisa, ou vai acabar o treinamento, né? Acredito que seja isso.
Tem que esperar o prefeito autorizar, né?
Tem que esperar o prefeito autorizar. E assim, dentro dessa perspectiva de se reinventar, para a gente finalizar, Gustavo, não se reinventar da forma errada, eu tenho uma ideia, e é um conceito, né? E é só uma perspectiva. Exemplo. Ah, o marido ou a mulher separa do cara e vai cuidar da saúde. Poxa, por que ele não cuidou enquanto estava casado?
Uhum.
Né? Não sei se você concorda comigo, é só um exemplo de se reinventar errado. O cara larga tudo e começa a ver, agora eu vou entrar em forma. Tá, cara, mas por que você não fez isso lá, não ia ajudar? Né? Eu tenho um exemplo, é só apenas um exemplo, né, disso, porque às vezes algumas pessoas ficam pedindo para você, vai você melhorar algumas coisas, e você não melhora, e aí você sai de tudo isso e se reinventa de uma forma, né, a meu ver, equivocada. Então, essa ideia.
Mas atenção, falou tudo. Faça antes, né?
Faz antes, cara.
Seja proativo, não reativo.
Boa, Gustavão, é essa aí. Seja proativo, não reativo. E aí eu quero deixar contigo agora para você falar aí a sua perspectiva matematicamente. O que você acha de tudo isso? Quanto tempo você acha que vai durar? O que vai ser? Matematicamente, eu sei que você tem uma perspectiva.
Mas eu vou te falar, cara, que esses tempos atrás, eu comecei a ler uns estudos matemáticos até de institutos, o INPA, né, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Eles têm uma projeção desta curva de crescimento da pandemia. Cara, umas coisinhas... Diz que é para ser o pico ali por comecinho de finalzinho de maio, começo de junho. É o pico. E daí, dali, é o tempo para voltar, para regredir. A gente vai estar livre por volta de setembro, assim. Volta ao normal mesmo em setembro.
E fez sentido para você, quando você leu, porque negócio você
Fez
considerou,
sentido.
fez
Fez sentido, fez sentido. Fez sim. Mas eu acho que, agora, minha opinião, eu acho que a gente não. Eu acho que abre antes as coisas, eu acho que volta antes, porque a economia não aguenta.
verdade.
A economia vai ditar uma regra muito, muito forte
É
aí. A economia
verdade.
não aguenta. Mas agora, eu vejo assim, que neste momento é hora de estar em isolamento. Tá em isolamento. Porque não vai adiantar nada voltar agora. Se a gente voltar agora, nesse atual momento, o nosso tempo de isolamento vai ser perdido. O tempo que a gente ficou em isolamento vai ser todo perdido. Ainda mais que tá crescente ainda bastante as coisas, né?
Sim, tá crescendo. Então, assim, eu muito preocupado, cara, com os Estados Unidos, que eu quero que não é a economia, né, do número do mundo. Tem várias pessoas falecendo por dia. Então,
E só aumenta, né?
preocupante, né, cara? São pessoas, né, Gustavo? Não pode esquecer disso.
Mas, meu irmão,
Fechou?
muito bom o papo, viu? Bom demais,
Que
cara.
bom. Que bom.
A Alice está falando aqui, a Alice falou aqui agora, o que que ela falou? Deixa eu ver. O decreto saiu hoje, vai poder abrir com horário marcado. É a nossa vice-presidente de comunicação aí, né? Que tá
Ela
falando.
sabe.
Ela sabe das coisas. Mas, obrigado, obrigado, professor, obrigado mesmo. Te agradeço muito, foi bem legal essa live. Bem legal mesmo.
Foi legal.
Eu vou deixar aí para a galera ouvir aí, ver, disponibilizar.
Tá. Então, sua perspectiva matematicamente, que existe um matemático, eu não sei quem, não foi Confúcio, não, cara, quem foi que disse que matematicamente ele comprovou que é mais fácil você acreditar no céu do que não de que tem inferno e de que não tem inferno. Você lembra quem foi?
Eu já vi, cara, não lembro quem disse isso, mas eu já vi essa frase.
Por isso que eu
Eu
perguntei
já
para
vi.
você matematicamente que assim que você, porque eu acredito nisso, a matemática consegue te dar um norte, uma perspectiva, né?
Dá pressão.
Então, matematicamente essa curva está se estendendo muito além do que o pessoal está pensando, né? E cara, só assim pensar em tudo
Entregar na mão
isso,
de Deus,
refletir,
ele lá em cima
orar,
sabe.
ele sabe por cima, sabe tudo. É o momento da gente colocar a cabeça no lugar aí, né? Ficar
É, com
tranquilo,
certeza.
tá em casa.
Esperar. Parcimônia.
Beleza?
É nóis. Obrigado.
Valeu, galera. Beijão para
Valeu,
todo mundo. Fica
galera.
com Deus.
Nós. Os.
Graças. Os. Fica com Deus. Tchau.
Tchau, tchau.